E aí, são eles que vêm dizer para nós como é que nós devemos fazer? Nós somos miscigenados com índios e com negros. Eles se miscigenaram? Não. Como diz também o presidente Lula, são brancos de olhos azuis. Então, na verdade, eu quero fazer esse registro ao mesmo tempo, senador Augusto, antes que você deu a parte de Vossa Excelência. Coincidentemente, hoje, no jornal Folha de Boa Vista, lá do nosso estado, há uma matéria boa, no sentido de que é oportuna, mas ruim, porque é triste para o nosso estado. Empresários de Roraima criticam burocracia na fronteira. Foi um encontro com o embaixador da Venezuela no Brasil, que foi lá a Roraima para preparar um encontro do presidente Lula com o presidente Chávez, em breve. E aí, como nós discutimos lá na Comissão de Relações Exteriores, quando o ingresso da Venezuela no Mercosul, nós dissemos, a grande propaganda que se fazia naquela época era dizer que o Brasil tinha um superávit comercial bilionário com a Venezuela, isto é, vendia mais do que comprava da Venezuela. Mas quais os estados que vendem para a Venezuela? São Paulo e Minas Gerais. Roraima, que está condenado ou presenteado de ficar encravado na Venezuela, paga o pato. Porque até esse comércio pequeno, que tem uma pauta pequena ainda, porque o que Roraima exporta para a Venezuela é soja, milho e arroz. E nem sei se vai continuar exportando arroz, porque praticamente as áreas possíveis de produzir todas foram tomadas. E importa da Venezuela o quê? Calcário, NPK, cloreto de potássio, ureia e fósforo, praticamente fertilizantes. Isso é a pauta comercial. Agora, não falam, por exemplo, que a Zona Franca de Santa Helena do Airem, na fronteira com o Brasil, é o lugar onde toda a sociedade de Boa Vista, que é a capital, que tem 65% da população, e mais os municípios ao norte, vão fazer a compra do rancho todo mês e que vão comprar de tudo, entre produtos eletrônicos e etc. Com isso, a Venezuela ganha e o Brasil perde. Por quê? Porque nós não temos uma política... E a política de fronteira não tem que ser só ter só o viés militar, não. Tem que ter o viés diplomático, de fazer com esses países vizinhos acordos comerciais, culturais, fazer com que, de fato, a filosofia do Mercosul seja implantada. Porque a nossa preocupação com os países vizinhos não tem que ser que eles possam invadir o território brasileiro. É muito mais preocupante é o desentendimento entre eles. Mas o mais preocupante é a produção de drogas e a entrada de armas por essas fronteiras. E a saída do Brasil para eles, de minérios, de produtos da nossa biodiversidade, que são muito cobiçados pelos grandes esquemas internacionais. Por isso, eu acho que esse seminário, em tão boa hora, é feito e eu quero louvar. Mas quero ouvir agora o senador Augusto Botelho com muito prazer.
Senador Mozilio Cavalcante, Vossa Excelência puxou o assunto das áreas indígenas na linha de fronteira, né? Lá no nosso estado, toda a área indígena é em cima de uma província mineral. Só foi reconhecer a Raposa Serra do Sol começar a mexer naquele projeto de mineração de área indígena. Como Vossa Excelência vai continuar aqui, eu vou fazer um apelo a Vossa Excelência que defenda que, quando aprovarem esse projeto, o indígena tenha direito a um royalty sobre os minérios explorados na sua terra. Porque aí, o que é que adianta, então? Nós temos que trabalhar para como eles mesmos querem. Não falo dos Yanomamis, que ainda estão no estado primitivo e tudo, mas os que estão aculturados, que sabem já sabem a nossa língua e tudo, querem melhorar a condição de vida deles. Mas os outros da Raposa Serra do Sol, todos, praticamente 90%, querem luz elétrica, estrada asfaltada, querem dentista, querem professor, querem escola. Então, nós temos é que mudar a política indigenista para, quando fizerem uma área indígena, não fazerem o que fizeram no nosso estado. Fazem a área, as pessoas que saem da área são abandonadas à sua própria sorte, com promessa de indenização, que não chegam. Às vezes, quando chega, como aquela do Altemir lá de Normandia, levou 8 anos, a fazendinha dele foi indenizada por R$ 3.000, depois de quase 15 anos. Então, tem que ser feita uma política que dê assistência às pessoas que saem e às pessoas que ficam. Pergunta dos indígenas da Raposa Serra do Céu se eles estão felizes, se eles foram cumpridas as promessas de melhoria da qualidade de vida, de recurso, para eles fazerem agricultura. Tinha gente aqui que dizia até, a FUNAI vai ajudar eles a plantar arroz irrigado na mesma área. Vai ver o que fizeram lá. Não fizeram nada, a área está abandonada. Quando podia ter sido uma solução de transferir as terras para os indígenas, mas permitir que continuasse a exploração de arroz ou de qualquer cultura, agricultura, desde que pagasse para o índio um aluguel. Mas fizeram a solução insana. Acabaram com mais de 3 mil empregos no nosso estado. Quebraram a produção de arroz em quase 50 mil toneladas. Era 120 mil, hoje a gente está produzindo entre 60 e 70. E não fizeram nada. Então já estão falando de fazer uma área indígena também aqui para o lado do Mato Grosso. Vai ser a mesma história, vai repetir. Anúncio. Eles têm que se organizar para não deixar acontecer. O ministro do Supremo disse que não se pode ampliar a área indígena já demarcada. Lá no Mato Grosso querem fazer justamente isso. Ou o Supremo não vale para essas questões. Então, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Sei que a palestra lá de hoje de manhã foi muito boa, porque Vossa Excelência entende mesmo dessa questão, já está há muitos anos estudando isso e sofrendo com isso também, como nós sofremos. Mas não vá deixar essa lei de mineração em terra indígena sair sem que o índio tenha algum direito. É um apelo que faço a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Senador Augusto Botelho, eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência que, junto comigo, lutou e tem, e não só no que tange a Serra do Sol, mas há vários temas de interesse da nossa Amazônia, da nossa faixa de fronteira. Veja bem, senador Augusto, agora a Câmara está discutindo um projeto de autoria do deputado Ibsen Pinheiro e do deputado Aldo Rebelo que propõe que essas demarcações passem pelo Congresso Nacional. Isto é, como é que o governo federal tira a terra dos estados e o Congresso não fala? Eu apresentei uma emenda constitucional em 99, no primeiro ano do meu primeiro mandato, que era mais simples ainda, senador Heráclito, que pedia apenas que as terras indígenas e as unidades de conservação que fossem identificadas, demarcadas, aliás, delimitadas pela FUNAI e pelo Ministério do Meio Ambiente, passassem apenas pelo Senado. Por quê? Ora, o Senado é a casa que representa os estados, é a casa que representa a federação. Portanto, nós não estávamos querendo acabar, não queremos acabar com a função da FUNAI, nem a função do Ministério do Meio Ambiente, de identificar terras indígenas e unidade de conservação. O que nós queremos é que os estados tenham o direito, através da sua representação no Congresso Nacional, que é aqui no Senado, vai dizer ok ou não ok. E aí, depois disso, o presidente da República homologa a área. Então, acontece que essas ONGs e um grupo de ambientalistas e indigenistas que de índios e de meio ambiente não entendem, no sentido de que não vivem com eles, fazem um lobby e, portanto, desde 99 está essa PEC, não vai e vem entre a Comissão e a Comissão de Justiça, que já aprovou. O plenário, depois de 5 sessões de discussão no primeiro turno, voltou para a CCJ e lá está engavetado. Você tem razão quando fala dos excluídos dessas reservas. A pessoa tirada de lá, no caso da Raposa Serra do Sol, foram cerca de 400 famílias. Mas o esquema ongueiro só diz que eram 6 arrozeiros. Eram 6 arrozeiros, mais 400 famílias que estavam lá antes dos arrozeiros chegarem. Não falam dessas 400 famílias. Que foram retiradas e estão jogadas na periferia de Boa Vista, sem uma indenização justa, sem reassentamento como manda a lei e sem assistência nenhuma. Então, é até necessário que eles movam uma ação por danos morais contra a União, para que eles possam ser ressarcidos. Basta dizer que já foram escorraçados do lugar que os avós deles escolheram para viver. Ainda são, além de serem expulsos das suas terras dentro do Brasil, coisa só vista na época do Stalin na Rússia, eles saem e ainda são abandonados à própria sorte. É preciso realmente agir. Quanto à mineração, Vossa Excelência tem razão. No nosso estado, basta olhar o nosso estado. O mapa das reservas minerais casa, se sobrepõe com tranquilidade e justeza às áreas indígenas, ou vice-versa, as áreas indígenas se sobrepõem ao mapa das reservas minerais. Então, na verdade, esse termo reserva parece até nos levar à seguinte conclusão. Reserva para quem? É uma reserva estratégica para os ricos do mundo, os donos do mundo? É, com certeza. Outro absurdo, nós aprovamos aqui, depois da aprovação da Raposa Serra do Sol, um projeto, um decreto legislativo autorizativo para construir na área da Raposa Serra do Sol uma hidrelétrica, já que lá em Roraima nós vivemos as custas da energia que vem da Venezuela, parecido com a situação do gás da Bolívia. A qualquer momento nós podemos ficar reféns da boa vontade do presidente da Venezuela, seja ele quem for, o atual ou outro. E nós temos alternativa interna em Roraima para construir uma usina e não temos condição de construir, porque esse esquema de pressão não deixa que isso ande. Eu espero que a presidente Dilma, que quando era ministra da Minas e Energia, declarou claramente que ia retomar o projeto já feito, já com todos os estudos sobre essa questão da hidrelétrica do Cotingo, volte. E assim, essa questão se repete de norte a sul nas nossas fronteiras terrestres. Eu espero que o Brasil agora dê mais valor às nossas fronteiras quando se constata a quantidade alarmante de drogas nos dois lugares onde as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Militar, constataram. A quantidade absurda de drogas e de armas de primeira geração, que com certeza não foram produzidas lá nos morros do Rio de Janeiro e nem fabricadas no Brasil. Então é preciso que, para cortar esse suprimento, nós possamos dar à nossa faixa de fronteira a atenção que ela merece. Assim como a fronteira marítima também, altamente desguarnecida, mas a terrestre é pior, porque nós estamos colados nos países que produzem droga e que servem de corredor para a entrada das armas de grosso calibre, modernas, que o tráfico tem, que até as nossas Forças Armadas, em muitos casos, não têm. Então, eu quero deixar registrado aqui, senador Heráclito, esse importante evento promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional, que trata da faixa de fronteira, e dizer que eu tive muita honra como um senador da Amazônia, um senador que nasceu na Amazônia e que presido a subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira da nossa Comissão de Defesa e Relações, de Relações Exteriores e Defesa Nacional, de ter colaborado com uma exposição sobre o tema. Peço, portanto, a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessas matérias a que me fiz referência. Muito obrigado.